Sub 7.
Programa Sub 7.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Sub 7.
Programa Sub 7.
Aqui na Zoom FM,
a rádio mais gostosa do seu dial. De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, começando mais uma edição do programa Sub 7. Quem vos fala é ele, calvo, gripado, testado por Covid. É. Não estou com Covid, Tércio Emo.
Aê, Tércio. E aí, o cotonete gostoso, né? Aquele
Nossa
cotonete no nariz.
Nossa senhora, gente, eu não sabia que o teste do Covid o cara tem que olhar atrás do olho com cotonete pra.
O pior pra não ver. É isso. O pior, eu falei que eu tinha feito e você. É, legal, fez, tá bom, né?
Parabéns, né?
Parabéns, você fez. Aí depois você falou que fez uma, quase que você morre. Aí depois ele falou, agora vamos fazer na outra narina, né?
Foi exatamente isso, ele foi lá. Não, pior não é isso, eu tava gripado, nariz estupido, ele foi lá, né, pediu pro sol o nariz e fez o teste, né? Aí pegou o coto, né? E aí foi até atrás do meu olho e tirou. Aí beleza, eu falei, ufa, acabou, né? Aí ele ficou olhando pra mim assim, e o que que foi? Tem que fazer na outra narina.
Estou esperando a outra narina. Pã,
pã. Foi quase isso, cara.
E aqui do outro lado?
E aqui, foi uma coisa mais ou menos assim, né? E aqui do outro lado, sim, na minha frente, ele que vai me dar uma cubana pra experimentar, como é que é o nome?
É cuiabana.
Cuiabana, uma linguiça cuiabana. Ixi, até explicar isso vai ser complicado. Muito bem, Chiquinho.
Boa noite, galera, boa noite.
E do outro lado, ele com gastrite, ele com úlcera, ele com os bofes saindo pra fora, Rafael Nascimento.
Gente, essa afliçãozinha do contornante é afliçãozinha tão gostosa.
Não é, não.
Não é,
não.
Não é.
É sim.
Não
é.
Jamais.
Eu por lazer, eu enfiava contornetes no meu nariz quando era...
No nariz.
Que fetiche estranho.
Eu cotava ele e ia reto pra trás.
Assim. Eu sou viciado em cotonete, mas assim, é pra limpar o ouvido.
Não, no nariz é mó bom, dá um agoniazinha boa.
Gente, vocês não vão nem entrar nesse assunto, cara, não é possível.
Tá, ok. O Rafa, não pode existir alguém que goste disso.
É, o Rafa é daqueles caras que falam assim que gosta de apanhar, que gosta de sei o quê, que gosta de torture o nariz.
Safado, cadelo.
Okay. Golden Shower, lembra do Golden
Shower? Pra quem não sabe, Golden Shower é um cachorro. Não
é. Tem
o Retriever, né?
Não, Retriever. O Retriever é quando ele tá seco. O Shower é depois que ele toma banho.
É quando ele sai do pet shop, né?
É, ele tá Golden Shower.
E o meu Golden tomou um shower.
Ah, muito bem.
Tá bom.
Muito bem, amigos. Então, começou o programa Sub 7, muitas coisas legais. Tem um tema interessantíssimo, a gente bater um papo aqui.
Tem,
né? Qual que é o tema, Chiquinho? Põe na tela!
O tema hoje, na verdade... Que é um tema maravilhoso, que eu adoro, que fazia um tempão que eu tava querendo esse tema, é teoria da conspiração.
Hoje é teoria da conspiração, será que tudo que eles estão falando é verdade, é mentira? Será que é apenas o governo querendo te maltratar? Ah, vamos saber isso já, tá bom? Muito bem, amigos, então vamos agora para aquela frase que vai alegrar o seu dia, para aquela frase que vai deixar você feliz, aquela frase que vai animar o seu coração.
Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub 7.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque tem coisa que não tá certo mesmo. Tá errada a primeira frase.
Termina agora frases desmotivacionais do Coach Sub7.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. Muito bem, gente, programa Sub7. Chiquinho, a nossa conselheira Sons Aleatórios está aí?
A Natilene.
Isso.
Natilene ainda não deu as caras ainda.
Dá uma olhada lá no comentário.
Será que ela tá por aqui?
Isso, dá uma olhadinha lá.
Ainda não vejo ela por aqui ainda não.
Então eu vou pôr na tela aqui, já
tá que bom, você tá bom, bota na
aí.
Tela.
Muito bem, põe na tela aí. Então
bota tá lá, na tela.
Ó. Natália Verro França falou, Rafinha foi tão fundo com o cotonete que chegou no cérebro e ficou assim.
Que delícia.
Nossa, que delicada.
Muito delicada.
Eu não vou nem comentar, colega.
É. Gente, daqui a pouco hoje tem aniversário também. Daqui
tem aniversariante do
dia.
Surpresa.
Tem aniversariante do dia. Tá. Tem muita coisa bacana hoje.
Falando nisso, aniversariante do dia, eu falo aniversariante da semana.
Quem
é. O progênito do nosso querido Tércio Emo aniversariou esse ano.
É verdade.
Primogênito.
O progênito. É um bom nome, né?
O que é um progênito,
Tércio Emo? Na verdade, era progenitor, né? Que é o pai, é o contrário.
Quem faz,
é primogênito.
Né? É isso aí.
É, progênito seria do verbo progenitar, que significa aquele.
Aquele, enfim, é. Isso. Você entendeu? Não, nem eu.
Você acha que eu entendi?
Há 4 anos que o Tércio... Deixa eu falar, vai.
Há quatro anos. E ele vem... Gente, deixa eu aproveitar aqui e testar um quadro novo, rapidinho. Só pra gente ver se tá funcionando as coisas aqui, né? Eu quero ver se tá tudo ok aqui no subset. Então, lembra desse quadro aqui, Chiquinho?
Nossa, eu lembro.
Muito bem, temos aqui um correspondente que ele vai dar as notícias de trânsito, tá? Mas ele vai dar a notícia de trânsito um pouco rápida, porque a gente não quer perder tempo com isso, porque já são 11 horas da noite, né?
Certo.
Então vamos aqui com o nosso correspondente. É, vamos lá, correspondente, como é que tá o trânsito aí?
Olha aí, chegando com as notícias de trânsito. Na Avenida Juntas Provisórias, um engarrafamento terrível nas Juntas. Juntas que me lembram junto do meu joelho que dói muito por conta de ressecamento da cartilagem. Cartilagem da barbatana do tubarão. Tubarão, aquele tubarão das praias pernambucanas, aquele tubarão amistoso, aquele tubarão amigo, fagueiro, serelepe. Ah, que saudade da praia, praia maravilhosa, sol, guarda-chuvas. Areia de construção, muita construção. Construções, prédios, arranha-céu, cidades, construções barulhentas, inclusive. Muito barulho, gente. Olha, barulho demais. Barulho esse, inclusive, que se mistura com o som das buzinas dos carros que estão em engarrafamento no centro de Santo André, na Avenida Perimetral. Então, se você for sair de casa agora, vem de bike.
É o nosso correspondente, né?
Isso.
É o link ao vivo.
É o link ao vivo, né? Então esse aí foi o nosso Trânsito Sub7. Gostou?
Gostei.
É porque é rapidinho, já fala
tudo. É rapidinho, fala sobre o trânsito, né?
Isso. Nossa, jura, gente?
Muito bom. Gostei.
Então vamos lá.
Fui surpreendido.
Foi surpreendido?
Fui.
Então tá bom. Chiquinho, isso, obrigado. Ah, Chiquinho já tá esperta. A Natália Velho mandou um coraçãozinho para você, Rafa.
Ai, fica no
que
boi.
Bonitinho.
Muito bem, Chiquinho, do que vamos conversar então hoje?
Olha, hoje é um tema que eu adoro, que eu gosto muito, na verdade, que fala sobre teoria da conspiração.
A Terra é plana.
Próximo! Né? Quando fala... Tércio, quando fala... Não, Rafa, melhor... Não que seja pior o Tércio, mas vamos lá. É, quando fala pra você teoria da conspiração, qual é a primeira teoria que vem na sua cabeça?
Caraca, teoria da conspiração.
A primeira pra mim é a Terra plana. É a primeira, cara.
Eu já falei. Não, tem uma nova boa também. É, vacinas esterilizantes.
É o quê?
Vacinas esterilizantes.
É sério isso?
Opa, isso é antigo. E é antigo, não é só de agora não, por causa do clima que tá, não é antigo.
Tem negócio da vacina também de virar um ímã no braço.
O quê?
Que você pega o celular, aqui, por exemplo, tomei vacina aqui, né? Aí eu ponho aqui, ó, o celular no braço.
Certo.
E aí ele fica aqui, colado.
Isso aí deve ser porque você não tomou banho, né? Mas...
É exatamente por isso. Nossa pele tem um óleozinho e gruda, e o pessoal acha que é porque tá com um imã
aqui. É, você não lembra que o pessoal fazia aquele truque que pegava a colher assim, colocava no nariz?
Isso,
e ficava... Aí pegava e a colher ficava.
Isso, ou então moeda na testa que você coloca assim também fica grudado.
É que você tá oleoso, na verdade.
Exatamente, não, você não tá magnético.
Tá brioso.
Você tá ceboso.
Tá ceboso.
É, mas tem essa teoria que o pessoal tomando vacina e vem, olha, minha mãe tomou vacina, seu lá tá prendendo no braço, olha.
Não, mas tá uma porrada de teoria da conspiração com vacina. Eu lembro, no ano de meados de 2008, eu tava na faculdade ainda, na FAINC, Tércio. E na... tinha gente lá que falava...
FAINC, pra quem não sabe, é a Faculdades Integradas Coração de Jesus. É,
era, né?
É, agora... É,
já não existe mais.
A faculdade não existe mais. Todas as faculdades que eu fiz não existem mais.
Então, aí você, fala assim, então você é reitor de alguma faculdade. Se um dia você vê matrícula Tércio Emo Gomes...
Você sabe que ela vai sumir.
E expulsa.
A minha primeira faculdade não existe mais, que é a FEFISA, que era de Educação Física. E a minha segunda, Educação Artística, também não existe mais.
É, isso aí.
Mas também
aí
não tem a Uniban, fala... não tem a Unia aqui.
Quando o Tércio vai entregar...
Virou tudo aí agora.
Quando o Tércio vai entregar o currículo dele, o pessoal fala... É, você fez qual faculdade? Já fiz tal faculdade. É, onde fica? É, então, aquela não existe mais. O cara fala, ah, tá.
Aliás, eu queria aproveitar aqui pra dizer que o nosso programa acabou de virar novamente o selo Macacão de Piloto.
É verdade.
Com a temática de educacional hoje.
Educacional, é, isso. É, não existe mais, então quer dizer que... É, enfim.
Teoria da conspiração, inclusive.
Aham.
E nessa época que eu tava na faculdade, teve uma nobre colega lá, cujo não vou citar nomes, pelo qual o apelido era uma fruta, e veio falar...
Apelido é uma fruta.
É pera.
Não,
pera,
é jaca. Não é nem isso, é porque ninguém vai entender.
É manga.
Ninguém vai entender.
Mas não é pra entender, meu.
É manga. Chupa essa manga. Não, quer dizer...
Veio falar que não tinha que tomar vacina, porque era um plano dos governos pra diminuir a superpopulação do mundo...
Eu tenho.
Então
eu
na vacina tinha uma química esterilizante que você toma no cara e o cara não tem mais, não pode ter mais filho.
Cara,
inclusive, isso é um movimento famoso. Pra mim
seria ótimo, tá ligado? Que eu não tenho muita intenção de ser pai, então.
Eu fico muito triste porque tem um cara com o qual eu sou muito fã,
certo,
que ele abraça essas teorias.
Ah.
Cara. Nosso querido Jim Carrey.
O Jim Carrey, mas o Jim Carrey, ele tá fora da casinha faz um tempo, né?
É, mas ele abraça a ideia do não vacina, dessas coisas assim.
Ah,
não,
certo.
Mas isso há muito tempo.
O Jim Carrey tá ficando velho, cara. E quando o cara fica velho...
Fica gaga.
Fica... Como é que é o termo agora?
É... Cruge.
Cringe.
Cringe. Cruge. Isso. Tchau.
Cruge. Cringe.
Entendeu? É isso. Você falou, em vez de falar a palavra certa, você falou outra. É exatamente o que significa.
Isso é
o
cringe.
Isso. Ai, que é o tio Zotan lembrar. Ou, que nem meu pai quando vai me chamar. Ou, ele fala todos os filhos até chegar no meu nome. Ou Peter, ou Márcia, ou Rosemary, ou Tércio.
Eu não sei quantas vezes eu me chamei Maurício e não sabia.
Então... É. Também acontece isso, eu passo todos os irmãos até chegar em você.
Já me chamaram até de Ralph, que era o nome do meu cachorro.
Ralph? Chegou, passou pelo cachorro, mas não chegou em você.
É, exatamente.
Tô entendendo.
Alf, o é teimoso.
Eu ia falar
tá limpo.
Eu ia falar Alf, o levado da breca.
Levado da breca é muito cringe.
É muito cringe.
Nossa.
A Natália Verro mandou aqui: homem
nunca. O homem nunca foi à lua.
Cara. Isso é tão maluco isso, que eu falar que o homem não foi na Lua.
Certo.
É, você acredita que foi na Lua, não, Chiquinho? Você não acredita que foi na Lua? Você acha que foi tudo
uma montagem? Não é isso não. É porque assim, existem alguns argumentos pós e contra. Eu acredito que sim, o homem foi à Lua, entendeu?
Mas não na época que falaram que foi.
É, mais ou menos isso.
Cara, sabe quando dá pra provar que eles foram? Além das pegadas, da foto, não sei o quê... se você tem uma coordenada exata de onde eles pararam e eles deixaram um reversor, eu não sei se é um reversor ou um, não sei, um espelhamento lá pra laser. Se você apontar um laser pra lá...
Ele volta.
Ele volta. Assim, você consegue ver pro computador, tal, porque manda radiação e volta. Que nem um sonar, sabe?
Sim.
Se você fizer isso na Lua, na coordenada certa que te passaram lá, é a prova porque não tem como um robô fazer isso. Alguém tem que ir lá e colocar e instalar isso. Não é simples assim.
O que seria esse laser?
Hã?
Como, o que seria
esse laser? Laser comum.
Não um laser comum. Vou comprar aquele laser da barraquinha de 10.
Se você conseguir enxergar.
Quem assiste Big Bang Theory, tem um episódio que eles fazem esse teste. Eles sobem lá na casa, aí eles põem um computador, eles colocam essa máquina aí que dispara 3 lasers. Faz ptiu. Aí eles esperam voltar o sinal. O sinal vai, bate lá e volta. Nesse mesmo sensorzinho que eles mandaram. Aí eles vão lá e capturam. E eles falam na série, inclusive, isso. Ó, essa é a teoria de que o homem esteve na Lua.
Então, eu penso da seguinte forma. Desculpa. Se, por exemplo, ele foi à Lua e tal, com certeza eles já tentaram ir à Lua antes. E, tipo assim, ó. Deu muita merda, sabe? Vamos imaginar dessa forma. Por quê?
tem a Apollo 13 pra provar que deu muita
sim,
merda.
Sim, sim, né? Sim, mas assim, ó.
Foi é, a 13 tipo assim, que explodiu na subida?
É.
Não, essa aí foi a Apollo 12 ou 11.
Eu acho que, tipo, morreu muita gente antes de deles definitivamente conseguir
morreu, a lua. Morreu o cachorro, morreu o macaco,
é,
morreu
gente. Até morreu, aquela sim. Cadela foi, tipo...
A Laika.
A Laika. Eles colocaram um cachorro dentro de um foguete e mandaram o cachorro e a cara do cachorro olhando falando... Seus filhos do...
Mandou mesmo.
É.
Mas, gente, o... Você acredita que o homem não foi pra Lua? Os caras põem satélite.
Não, sim, eu cálculo. Acredito que o homem foi à Lua, com certeza que eu acredito. Eu acredito que, mas não acredito que eles tenham ido, tipo, naquela ocasião.
Você acha que naquela época a tecnologia não
eu
era
acho suficiente que a, pra é, levar ele? Eu acho cara, que na ocasião.
Cara, se o cara consegue pôr um cavalo no Fiat Uno e daqui.
Uma vaca, né?
Daqui, dentro
de um Onix.
É, exatamente. O cara põe uma vaca dentro de um Onix e vai daqui pra Caraguatatuba. Você acha que o cara não foi pra Lua, mano?
Você viu o vídeo do cara com uma vaca dentro do Onix?
Então, é isso! O que eu quero te falar é o seguinte, eles foram, nesse pensamento, eles foram num carro esquisito, falhando, que podia dar merda a qualquer segundo, só na gambiarra e chegaram. Foi assim que eles chegaram. É. Claro, puta cálculo, papapá, mas era isso, cara.
É, o problema não era ir, é voltar, né?
Cara, fiquei pensando tudo isso. É um problema. Tudo é um problema. Ir é um problema, voltar é um problema, tudo é um problema. Calcular, porque é o seguinte, a gente tem a sensação de que a Terra tá paradinha... Né, tal. Mas, cara, é tudo em movimento. A Lua tá em movimento, a Terra tá em movimento.
E o movimento é rápido pra caramba.
É, e aí ele tem que calcular que ele tem que ir pra um grau exato pra poder fazer a que volta. É
quando a Lua vai estar mais próxima da Terra.
É, exatamente. E não só isso. O cara tem que fazer ainda um cálculo de tangência. Exato, pra fazer a volta. Então, cara. Só que eles fizeram tudo isso aí com um Fiat 147.
É como se você tivesse. O trem estivesse passando e você teria que pular nesse trem, mas ele tá em movimento.
Se isso. Você for parar pra analisar, inclusive, os foguetes naquela época, eu não sei hoje como tá. Agora eles estão autômatos, tem um monte de coisa. Mas, irmão, naquela época o foguete, a única parte tecnológica que tinha toda a tecnologia mais poderosa da época, mas era só na área da cabine. Aqueles 90 metros restantes é um tanque de combustível gigante só pra cuspir os caras pra fora da Terra.
É, os caras ficam numa cabine menor do que a gente tá aqui do estúdio, cara. Muito pequeno. Véio. E tem uma outra questão muito interessante também. Não sei se vocês assistiram o Apollo 13.
Não tem só essa, tem outra, mas continua.
Não, só falar do Apollo 13. Na Apollo 13 tem uma coisa muito interessante que, por exemplo, eles têm que achar um jeito de reservar energia elétrica de amperagem pra poder acionar o foguete, pra poder voltar, porque deu tudo errado o Apollo 13. A Apollo 13 deu problema pra ir, problema no espaço, problema pra voltar. Então eles tiveram que ficar resolvendo um monte de coisa pra trazer eles de volta.
É, voltar é mais... Bom, se você pensar assim,
deu muita coisa errada.
Sabe tipo, que é mais
o oxigênio tava acabando.
Então, é mais eficiente porque você sabe que o cara tá lutando pra voltar mesmo. Vai dar certo. O cara é engenheiro, ele vai dar um jeito de voltar.
E aí tem uma parte muito interessante que o astronauta que tá lá, ele começa a fazer cálculo pra ver exatamente quantas amperagens vai sobrar, não sei o que, pra voltar... E aí ele calcula, e aí ele devolve a resposta pra Houston. Fala, Houston, acho que deu tanto. E aí tem uma porrada de matemático fazendo cálculo na mão junto com ele. Aí o cara, cheque. Pra ver se o cálculo dele deu igual de todo mundo. Porque não tinha computador que fazia cálculo rápido.
É, falaram que o nível... Estávamos falando de um celular V3, né, uns dias atrás agora, que passou, que era tipo um dos primeiros celulares de chip que teve.
O macacão de piloto.
É, e falaram... É, não existe mais, tá? e falaram que o nível de processamento computacional da NASA na época era equivalente a um celular.
É?
Daqueles antigão.
Era isso mesmo, cara. E é um computador do tamanho dessa sala aqui, mas...
É.
Enfim, a tecnologia... Por isso que eu tô falando, eles foram pra Lua com...
Sim.
Com...
Fiat 147 com uma vaca dentro.
Isso. Com uma vaca dentro.
E sem roda.
Sem roda daqui para Caraguatatuba. Daqui exato. Daqui pra Cajamar.
Só um pequeno desvio no tema sobre a coisa, mas é que eu sempre tive uma curiosidade sobre isso em questão aeroespacial. Se dá uma merda e um astronauta fica à deriva... Ele mingua até morrer? É. Ou será que aquele traje tem algum... Sei lá, ele tem uma pílulazinha de cianureto pra tomar e não
sofrer? Ah, eu preferia. Eu preferi.
Cara, não
mas
sei.
Mas eu acho...
gás, sei lá, gás.
Eu acho que eles devem ter um plano de contingência quando isso acontece.
Pode ter, mas acho que se tivesse isso, eles não iriam falar pra gente. É. Ia falar, ele ficou à deriva até acabar o oxigênio e tudo mais. Nossa, tal.
Isso deve ser muito... Eu acho que não tem, cara.
Você acha?
Porque se tiver e der uma merda o cara entrar em desespero, ele usa.
Ah.
Eu acho que não deve ter.
Ah, mas o cara é preparado pra...
Cara, lá é extremo, cara. Tudo pode dar errado.
É extremo, cara. Pensa o seguinte, quando... Mano, é muito maluco. Pensa no dia que o homem foi à Lua, uhum, acreditando que ele foi naquele dia. Eram três, era o Buzz Aldrin e o Luiz.
Gosh, the trees of green. The trees of green. What a wonderful
world. Ele chegou lá e cantou essa música.
Cara, essa piada vai ficar eterna. O Louis Armstrong, o Buzz Aldrin e tinha um terceiro que eu esqueci.
O Buzz Lightyear?
É o
Buzz
Lightyear. É o que segurava a porta. Mas
ah, agora... era o Louis Armstrong, o Buzz Lightyear.
É verdade, o nome dele é inspirado no, bom, no Buzz Lightyear, não. É inspirado nele, não?
O Buzz Lightyear deve ser inspirado no Buzz Aldrin,
é com isso.
Certeza. Com certeza, o Buzz, sim. É. Mas agora
virar tipo piada. Assim, estamos falando de teoria da conspiração, né? É, teoria da conspiração seria a gente acreditar que, na verdade, não eram três, né? Eram, tipo, cinco. E deu muita merda no caminho, dois morreram. Falaram, não, quando voltar a gente fala que tinha só três. Tá?
Entendeu? Foram cinco, três astronautas que voltaram.
Isso, foram e voltaram.
Aí foi um que sucesso. Tá. Não foram três que pousaram. Pousaram. Pousar é fazer foto.
Pra fazer pose.
Eles pousaram. Eles desceram e ficaram de sunga. E tiraram
para da lua. Só com o capacete. Pra respirar.
Isso, tirando foto. com capacete Calvin Klein. Perdemos o Rafa.
Gente, perdemos o Rafa.
Perdemos o Rafa. Ai, ai.
Então, dois desceram. Mas um ficou. Ficou naquela navezinha menor planando, né? Esperando. Não, um ficou na nave.
Acho que um ficou na nave,
é. Dois desceram no módulo, na lua.
É, porque se não me engano é o seguinte, desce no módulo, aí o módulo sobe de novo, eles têm que acoplar e voltar, não é isso?
Isso. Então tem que ficar um na nave. Meu, imagina o cara ficar sozinho lá, sem som, sem nada durante horas.
Cara, e a nave que é praticamente de papel, de celofane praticamente,
cara. Você viu? Papel alumínio
e cola quente.
E cola quente e... Né? Difícil.
Quase perdemos o Rafa.
Exatamente. Mas é assim, ó. Tem outro aqui que...
A Terra plana.
Não, é assim, ó. A teoria de que o Michael Jackson não morreu. Mas assim, ó. Tem também...
O Elvis.
Do Elvis, né? Tem do Elvis também. E tem de um monte de gente, na verdade.
Nossa, a nossa conselheira de sons aleatórios mandou um textão aí, quem vai ler?
Cadê? Deixa eu ver. No final dos anos 60, os Estados Unidos estavam muito atrasados na corrida espacial.
Verdade.
A URSS da Rússia.
União Soviética.
Isso. Tinha sido a primeira potência a colocar em órbita um satélite artificial, que seria o Sputnik.
Yuri Gagarin.
Um ser vivo, a Laika, um ser humano, não sei onde falar o nome desse cara.
Yuri Gagarin.
Isso, Gagarin. E até mesmo a fazer o primeiro passeio espacial, que é Leonov, que deve ser por isso que existe aquelas vodkas, né? É, deve ser em homenagem a ele.
Eu achei que era uma faculdade, Leonov. É, Leonov é 10.
Só lhes faltavam pisar na lua.
Foi mal, desculpa. Ai, piada crush. É,
piada cringe.
Só lhes faltava pisar na lua. E essa era uma derrota que os Estados Unidos não podiam se permitir. Por essa razão, os norte-americanos teriam criado o pouso lunar em um estúdio de cinema. É isso que falam, né? Na verdade. Eu acho que quem espalhou isso foi a Rússia, né?
Pode ser.
Tipo, eu ganhei, sabe? Eles estavam duelando, né?
Pra estavam duelando. Mas o que acontece? Os Estados Unidos era o único lugar que eles fizeram um setor para chamado NASA. Nos Estados Unidos, na União Soviética, tinha várias empresas.
Era a própria a União financiava e as empresas iam fazendo.
Exatamente. Então não tinha um conglomerado, um serviço. Por isso que a NASA conseguiu, porque eles unificaram isso. Então, em vez de ficar espalhando várias informações, estava todo mundo junto, pensando junto.
A NASA, inclusive, já que é para falar de teoria da conspiração, todas do mundo envolvem a NASA.
Ah, claro.
Área 51, Roswell, boa. Todas essas, né?
É que a Área 51 é militar, não é nem da NASA, né?
Não, mas a NASA é envolvida também.
Na Área 51?
Ah, acho que é tudo relacionado. Tem negócio de ET, tem tudo. Não. É militar com ET.
É, o do ET é do Roosevelt lá, que é o balão meteorológico, que fala que caiu e Enfim, aí tem os ETs lá que...
Aí teve aqueles que piscaram em cima da Casa Branca.
É.
E o chupacabra?
O chupacabra. Tem outra coisa, o governo mandou falando aí que realmente tem uns objetos voando aí que eles não sabem o que é. Mas eles não podiam anunciar antes no passado, porque pensa... Você anuncia que tem um objeto que tem uma tecnologia maior que a sua, mais rápido que você não consegue pegar, saber quem é, porque é seu outro país, né?
Eu acho que o ser humano não tá preparado pra essa notícia. Eu acho que é até boa essas agências aí que
ficam. Eu tenho uma teoria horrorosa sobre isso.
Fala.
Eu tenho uma teoria que, na verdade, somos nós mesmos que estamos fazendo isso. Essas naves, essas coisas. Sim, não
só
é...
pra criar.
Não tô falando que é alguém falando assim, eu vou fazer uma nave. Vamos imaginar, tá? Que nós somos o Dr. Brown e conseguimos pegar um DeLorean e fazer
entendi. Somos nós o futuro, não sei o quê.
É, só que é o seguinte, vamos supor que você só consegue sobreviver dentro daquela cápsula. E aí, se você sair daquela cápsula... Ó, a teoria da conspiração minha aí. E se você sair daquela cápsula, você...
Não basta ter a teoria da conspiração e criar também, né?
Isso, e aí se você sair da lá, você quebra o espaço-tempo e você morre. Você não consegue ficar fora do tempo, sei lá. E você só consegue observar e por um limite de tempo. Então por isso que é rápido. Sim. Porque eles só estão passando pelo tempo, sim.
Eu ainda sou um pouco mais cético. Eu acho interessante a sua teoria, mas eu sou um pouco cético. Eu ainda acho que muito do que a gente vê um objeto voador, no fim das contas, não é objeto nenhum, cara. Às vezes é alguma reação química da atmosfera que cria uma luminosidade muito louca, aí um radar pega e dá alguma coisa assim.
É, porque ninguém consegue, de fato, fotografar ou mostrar. Porque o que os Estados Unidos mandou era do radar da nave, que é uma mancha... correndo pra lá e pra cá. É.
Eu não acredito nessas coisas, não.
Às vezes é uma falha no cristal líquido do radar. O radar tá com pau no cristal líquido
ali. Não, mas aí são vários que viram a mesma coisa, né, cara? Então, não tem... Se fosse um só, seria bizarro.
É uma, uma loucura em conjunto. Usaram o mesmo bagulho.
Teoria das... Cara, teoria da conspiração serve também a segunda bala do JFK?
Isso é uma teoria. Se, por exemplo, não foi provado e tipo...
Você sabe né?
Impactaria na humanidade ou em algum lugar, por exemplo, é uma teoria da conspiração.
Você sabe dessa, Tércio?
Não sei não, pode falar.
Sabe o JFK, o Kennedy, o presidente americano?
Foi baleado na cabeça dentro do carro?
Isso.
Sim. Tem uma teoria terrível?
Tem, dele? Virou filme, inclusive, essa teoria. De que, na verdade, quem atirou não foi quem acharam que atirou. Diz que tem uma segunda... Que a bala que matou ele foi outra. Mas aí tem uma teoria da bala... Porque fizeram os exames em autópsia lá.
A balística.
E diz que a bala da direção que o cara tirou não era pra ela ter que parar ali. É o pessoal... No filme que retrata essa teoria da conspiração, ele até fala assim... Essa bala mágica quer dizer que entrou por aqui, fez uma volta e foi parar em outro... Tem a teoria do JFK
porque também. O cara que falou que atirou, ele assumiu um tempo depois de 30 anos, que acho que caducou, né?
Sim.
Aí falou, fui eu. Eu fui o cara. O sniper.
Só que aí quando você vive no Brasil, por exemplo, você sabe que muita coisa acontece de, tipo, ter duplinha, parceirinha, que um aceita a bronca e o outro faz junto, entendeu?
Pode ser, né?
O bode expiatório.
Bode expiatório.
Essa teoria eu abraço, inclusive.
A Lori Torgato, o que ela falou? Ih, Chiquinho, é muito...
Ela disse, é muita ignorância achar que não tem sentido a teoria da conspiração sobre isso.
Mas sobre o quê? A gente falou tanta coisa aqui.
Sobre qual?
Sobre o ET, sobre o...
Deve ser sobre... Eu acho que ela deve estar falando sobre a Lua, sobre o homem ir à Lua. Mas vamos esperar ela falar pra gente de novo também.
Ok, a Natália mandou mais uma informação gigantesca.
Tá, vamos lá. A Natália disse o seguinte: Shakespeare nunca existiu.
Essa teoria é verdade, eu acho.
Na verdade, quem me falou sobre essa teoria, sobre o Shakespeare não ter existido, acho que foi você mesmo, Tércio, que falou que... E na verdade, não é que ele nunca existiu, é que era um nome, né, que era utilizado pra vários artistas, eles assinavam como esse mesmo nome, né?
A teoria de que o
Shakespeare... Tipo Alan Smith?
Tipo
isso.
Só que na verdade era pras coisas boas, hein? Vamos supor que mulheres não podiam escrever textos naquela época. Pessoas que não tinham, sei lá, grandes status, então eles colocavam como William Shakespeare tivesse escrito. Mas por que eles falam essa teoria de que o Shakespeare nunca existiu? Porque os textos são bem distintos e eles bebem de uma fonte bem antiga da mitologia, assim, algumas histórias, né? Tipo o Pyramo e Tisbe, por exemplo.
O Hamlet.
Então.
O Hamlet, ele bebeu de uma fábula que era o Amileto, né?
Exatamente.
Então, saxo gramático.
E várias histórias são assim. Então, de repente, romantizaram e criaram esse personagem. Então, essa teoria do William Shakespeare.
Eu tenho um texto que eu trouxe falando sobre o Shakespeare. É tipo o chupacu de Goiânia. um texto que eu trouxe, na verdade, falando sobre o William Shakespeare, que... que fala o seguinte, né? Ele, na verdade, ele não fala que, na verdade, ele não existiu. Ele fala que o Shakespeare não escreveu alguma de suas obras. Aí fala assim, ó. Para os que defendem essa conspiração, Shakespeare era o nome com o qual diversos escritores assinavam seus trabalhos. Há também os que argumentam que Shakespeare era, na verdade, um mero ator de teatro do Teatro The Globe, que nunca poderia ter criado obras que levassem seu nome porque ele escrevia com erros de ortografia e nunca viajou para a Itália. Por isso, não conhecia Verona e nem Veneza para criar Romeu e Julieta.
É, então, e aí, nossa, o Shakespeare sabe escrever. É, tem um outro personagem da nossa história que é o Robin Hood.
Certo.
O Robin Hood também dizem que também não existiu, mas tem relatos dele, textos que falam que ele existiu.
Não, o Robin eu sempre achei que fosse puramente fictício.
Não. Na época ele é citado. É, mas eu tenho uma teoria. O que foi, Chiquinho?
Não,
a Laurie. Põe na tela.
Já tá.
Laurie Torcato falou: sobre essas coisas todas aí, porra.
Gostei.
Então.
É tudo isso aí, tudo é válido.
É todas essas.
Essas porra tudo.
Ok. Daqui a pouco a gente fala do Robin Hood. Vamos ver o feriado D?
Vamos
fazer o feriado D.
Bora.
Hoje pode ser feriado D.
Xaxixé churrasco, Chiquinho.
Tércio emo.
Chiquinho, pergunto vos-lhes.
Delícia.
Né? Se a gente pudesse eleger um feriado, né? Pra gente ficar mais tempo em casa,
certo.
Quais dias seriam eleitos para isso?
Cara, engraçado que hoje eu trouxe.
Você viu que eu consegui resumir?
Entendi muito mesmo. Eu tenho dois feriados que estão aqui e dois desses feriados já foram discutidos durante o tema. Um no início do programa e outro e tal. O primeiro, estávamos discutindo agora. Dia 24, que é mais conhecido como hoje.
Sim.
É o dia do disco voador.
Ah, mentira.
É sério.
Muito bem.
Então hoje poderia ser feriado do dia do disco voador.
Muito bem, você que fica vendo coisas piscando pelo céu. Sabia que eu fotografei um disco voador? Eu contei pra vocês essa história?
Não.
Então, só que eu fui daqueles caras que tem a câmera ruim.
Aham.
Porque tava muito longe.
Era um V3.
Era. Não, é o que acontece, eu peguei...
Essa
câmera que eu tô usando aqui no programa, ela tem o zoom ótico, né? Aí eu peguei ela, fiz o zoom... Inclusive ela tá na câmera, depois eu te mostro a foto.
Sim.
Aí eu fiz o zoom ótico no máximo que deu, ainda tava muito longe. Aí eu fiz o zoom digital.
É, entendi. Pra quem não sabe, o zoom ótico é aquele que é feito com as lentes da câmera, né?
Isso, e aí eu fotografei um disco voador.
É, depois eu quero ver. Bom, falando nisso... Você que fotografou, então você é um observador, né? Hoje também poderia ser, no dia 24, o feriado do dia do observador aéreo.
Mentira!
É sério.
Muito bem, você que fica observando pra ver se tem disco voador. Sim. Esse pode ser o seu dia. Nossa, que coincidência maluca.
Muita coincidência. Tem mais coincidência aqui.
Ixi.
É,
tá muito conspirado. Uma conspiração esquisita.
Tô conspirando contra vocês. Hoje também, Terce, poderia ser o feriado do Dia Internacional do Leite.
Dia Internacional do Leite.
Você que observa o céu pra ver se vê a Via Láctea. É.
Não, foi...
Muito bom, cara. Não,
foi excelente.
Muito bom, Rafa.
Muito bom.
Então, ok.
Muito bem, Via Láctea.
Hoje também, olha aí, mais uma. Poderia ser, só que é amanhã, tá? Amanhã é dia 25. Hoje poderia também ser o feriado do dia do cotonete.
Nossa, que coincidência. Muito bem, você que precisa fazer exame do Covid, cara, é um cotonete que põe nas orelhas. E você que tem prazer de cotonete nas orelhas.
Você é doente. No nariz, a delícia.
É, mas
você é doente.
A piada que eu ia fazer é o seguinte, era nas orelhas, só que pelo nariz que você cutuca. Que
coisa horrorosa.
Nossa, cara, gente. Vai indo muito fundo. Então,
você que quando enfia cotonete no nariz, vê discos voadores.
Esse pode ser o seu dia, dia do cotonete.
Dia do cotonete. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional do Vôlei.
Dia Nacional do Vôlei. Você que gosta de jogar vôlei como eu, né? Pode ser o seu dia. E sabe o ruim do vôlei? É difícil encontrar gente que sabe jogar vôlei.
Ah, é?
É, porque você tem que saber pelo menos um pouquinho. Não é que nem futebol, que você chuta a bola e pular no chão e pegar a bola.
Eu sou uma negação pra vôlei.
Mas vôlei...
O meu problema com o vôlei é aqueles shortinhos.
Depende do shortinho. É, o vôlei, eu gosto do vôlei masculino.
Você tem que colocar a camiseta por dentro da bermuda e ficar com a bundinha em evidência, sim, não é?
Faz parte do vôlei. Eu gosto do vôlei masculino por causa das porradas, os caras é testosterona. E do feminino porque é bonito a técnica, que é bem, os movimentos são todos limpos.
É que você não viu os jogos que eu vi de vôlei, que as mulheres davam cada pancada. É que pela televisão não dá muito pra...
Ah, né? Não. Então, os masculinos são mais pancadas. Ah. Feminino também, mas o jogo feminino eu acho mais limpo de ver, mais visual.
É, bonito, eu gosto também.
E tem mais temas algum dia?
Tem mais, sim. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional do Quadrilheiro Junino.
Quadrilheiro Junino, você sim. Que faz quadrilha, né? Você que fica narrando quadrilha, pode ser seu dia, Quadrilheiro Junino.
Sim.
Eu acho que é isso.
Isso. Hoje também poderia ser o feriado do Dia do Dublador.
Dia do Dublador, você que gosta do Guilherme Briggs, você que gosta do Garcia Júnior.
Wendel Bezerra,
quem mais?
Nelson Machado.
Hermes Baroli,
Roque Silva. Ó, espero que esteja ouvindo, eu fico puxando a sardinha pra ele, é muito legal também.
Quem mais aí?
Tem o Alexandre Moreno.
Ah, o Rodrigo Antas.
Nosso
brother, não pode esquecer o cara.
Meu amigo de Facebook, pra quem não sabe, ele... Meu amigo do Terço também, que pra quem não sabe, ele dubla quem?
O Bart, irmão do Chris.
O cara lá do como que chama?
Alisa.
Que dubla também da delegacia lá, como que é? Esqueci o nome do...
Da delegacia.
Brooklyn Nine-Nine.
Ah, ele é verdade, ele dubla o... Ah, como é que é o nome do personagem? Esqueci do Brooklyn Nine-Nine.
Boa pergunta.
O principal.
É, o principal. Eu já assisti a série, mas faz um bom tempo e eu não esqueço.
E não saiu a última temporada
ainda. Selma Lopes.
Selma Lopes, que é dubladora da mãe do Bart, que é a...
A Marge. E ex-mulher do Zacarias.
Ex-mulher do Zacarias. Não sabia. É verdade. Caramba. Exatamente. Bom, enfim, hoje também poderia...
Ai, pera, desculpa.
Vai.
Orlando Drummond, pelo amor de Deus.
Drummond!
Pra quem não sabe, ele faz a escolinha do professor Raimundo, ele dubla o papai. Faz a voz do Scooby-Doo.
Fazia. Passou o bastão pro Guilherme.
Passou
bonito, assim. O Guilherme é protegido dele também, né?
Ah, cara.
Mas também, olha,
Guilherme é protegido de todo mundo.
O Guilherme, ele é assim, ó. Ele tem um carinho, cara. Ele tem um carinho pelo Orlando Drummond.
Ah, cara. O Guilherme Briggs perdeu o pai muito cedo. E aí
o Orlando Drummond fez o seu peru, tá?
E ele meio que é adotado pelo Orlando Drummond. Vixe, cara.
Ele tá no céu. Ele fala do Orlando Drummond com muito carinho. Você vê as postagens dele falando do Drummond. É assim, é inspirador. Você fala, olha que coisa bonita.
Muito bem, tem mais algum dia aí?
Tem. Hoje também poderia ser o feriado do Dia do Telefonista.
Dia do Telefonista! Você que quer passar raiva... Ah, não, esse é do telemarketing, né?
É.
O telefonista, na verdade, é que
não você... Não existe mais, será que existe?
Ah, deve existir. Não sei, eu vou ligar pra hora certa um dia pra descobrir.
Aí seria uma atendente, né?
E agora, né? Natália Verro, você construiu uns aleatórios.
Existe telefonista ainda? Ok. E pra finalizar, hoje também poderia ser o feriado do Dia Nacional do Bumba Meu Boi.
Dia Nacional do Bumba Meu Boi! Nossa, gente. Pra quem não sabe, em São Paulo, tem uma festa que acontece do Bumba Meu Boi, que fica no Morro do Querosene. Uhum. Gente, é muito legal. É muito legal. Quando a pandemia passar... Sugiro que todos vão lá no Morro do Querosene.
Uhum.
Já é apertado.
Morro
do Querosene. É uma praça apertadíssima.
Tem um monte de pneu lá.
Isso.
De vez em quando algumas pessoas somem. Não.
Não sei, mas algumas pessoas somem.
Nossa, olha onde ele tá levando. Agora que você
puxou... Agora eu percebi,
Nossa. Vai, fala.
Enfim.
Fala.
Então, Chiquinho, tem mais algum dia?
Não, é só isso.
Disco
Vamos lá.
Voador.
Disco voador.
Aéreo, disco voador.
Dia do leite, dia do cotonete, dia nacional do vôlei, dia do quadrilheiro junino, do dublador, da telefonista e do Bumba Meu Boi.
Sim.
Que maravilha. Se eu soubesse que o Rafa ia marcar, eu não ficava anotando aqui.
Marquei. Desde aquele dia que a gente fez o programa sem o Chiquinho...
Você tá oficialmente...
Agora não, agora ele já adotou, já pegou pra ele já.
Isso. Aliás, eu tenho uma vontade muito grande de um dia conseguir fazer isso. Não vai ser hoje.
O quê?
É pegar todos os temas e formar uma frase com o mesmo contexto.
Eu só quero ver.
Tipo,
faz uma música, faz pior.
Não, é tipo aquilo que a gente tava brincando agora no começo. Você que é observador aéreo, que vai ver o disco voador, olhando a Via Láctea. Eu tenho vontade de fazer com todos.
Eu ainda vou conseguir. Acho que o único compositor que consegue fazer isso é o Arnaldo Antunes. Que consegue colocar palavras aleatórias em uma música e ficar foda.
O cara é muito bom. Muito bem, vamos eleger que dia aí? Voador, aéreo, leite, cotonete, vôlei, quadrilheiro juninho, dublador. Ah, cara, dublador pra mim.
Dublador.
Orlandão. Dublador. Eu iria no do cotonete, porque eu sou viciado em cotonete, né?
Cotonete?
Eu gosto de enfiar chiclete no nariz e não fui.
Nossa senhora, misericórdia. Mas eu vou no dublador porque... Nossa.
Tá bom, então. Então, só pra gente ficar certo aqui, hoje é o aniversário do Fábio.
Aê, Fabinho! Aê!
Parabéns,
quisemos fazer Fábio. Essa surpresa pra você.
Parabéns, muitos anos de vida, felicidades. E eu espero que com essa comemoração de aniversário você possa se vacinar mais rápido. Que já vai subindo a idade, né? Então vai chegando mais próximo aí. Parabéns, Fábio. Muitas felicidades para você.
Hoje poderia ser no feriado de aniversário do Fábio.
A gente tinha feito ópera da outra vez? Parabéns pra você.
Nessa data, querida.
Ok, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
Santo André para o mundo.
Falhou aqui, né, Santo André?
Programa Sub 7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Voltamos, amigos. Né? Você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e afins, foi só uma vinheta.
Só uma vinheta.
É isso aí. Isso. Isso. Não teve música, não teve nada, foi. Mas você que tá ao vivo aqui com a gente, né? Nesse dia de hoje você ouviu lindas e belas canções.
Okay. Foi pra você que tá no Spotify, foi tipo anestesia.
Isso.
Você tipo apagou e voltou e nem viu.
Isso. O cara foi lá com o cotonete no seu nariz, chegou até atrás do olho e tirou. Foi
rápido. Que horror. Ok. A Natália Verro, França, disse aqui, ó. Não existem mais telefonistas como antigamente. Quando a gente ligava para o serviço de informações ou pedia para transferir um determinado número particular, né, como se fazia antes. Mas hoje em dia, quem é telefonista geralmente tem um cargo com o nome de consultor de relacionamento ou agente de atendimento. Só para gourmetizar.
Gourmetizou.
É isso aí.
Enfim, é a ideia, né? Tem que...
Falando nisso, hoje a Nath disse que pediu um baião de dois, aí veio numa caixinha, estilo aquele negócio da... Tipo, gourmetizou até o baião de dois.
Cara, e o baião de dois eu já pedi uma vez, ele veio numa caixinha pequenininha.
Isso.
Mas ele vem em modo zip.
É, tipo, ela foi isso que ela falou, aí... que quando coloca no prato dá pra servir 20 pessoas.
Exato, é verdade isso, não é piada, gente, é verdade.
Aqueles baião de dois que você pede na caixinha... É.
Bom isso. Demais. Aí ela falou assim, que tipo, eu falei, gourmetizou. Ela falou, agora se chama baião de tchu.
Baião de tchu. O que ela colocou aqui? Eu percebi na correção gramatical, o que que foi?
Uhum. O que que percebeu na correção gramatical?
Não sei. Ó, acho que a gente tá brigando com a parte das tomadas.
É isso, aí, vai lá você.
Não, já coloquei, agora é a sua vez.
Beleza.
Ok, amigos, vamos voltar pra nossa teoria.
Ah, eu percebi a correção gramatical. É porque quando eu fui falar assim que... cadê? Como que era? Tá escrito assim, ó. Não existe mais telefonista como antigamente. Coloquei não existem mais telefonistas como antigamente. Eu só coloquei no plural.
Você corrigiu. Você virou um Google Tradutor.
Você quis dizer.
Você quis dizer que...
É o pai do Matheus.
Isso. O pai do Matheus.
Você não sabe essa piada?
Não.
Ah, não, cara. Tem um moleque que faz uns vídeos, né? E tipo, o pai dele, ele é...
Ah, sim! Aí ele fica filmando o pai dele,
aí ele fala...
e fala tudo errado.
Aí o pai dele
fica maluco.
Aí que nem ele fala assim, ó. Ah, então traz não sei o que de 200 gramas de presunto. Não, 200 gramas de
200!
Mussara. Aí ele, 200! 200! 200! Aí ele, e traz 200 gramas de mortandela. Aí ele, mortandela? Mortandela, Matheus? Aí ele, não, então traz presunto, que meu pai não quer mortandela.
É muito bom, cara.
Ele é muito bom.
Ele manda várias essas aí.
A gente fala o pai do Matheus.
É, ele fica corrigindo. Ok, a gente vai voltar pra teoria.
Né? Vamos. Eu posso falar uma?
Pera, o Rafa levantou o braço 45 vezes.
Ah, vai. Desculpa, não vi.
Reptilianos e
Illuminati. Eu ia falar isso aí da princesa, da Rainha Elizabeth.
Não só ela, todos os governantes do mundo, os maiores... É tudo reptiliano.
O Jim Carrey acredita nisso, porque ele entrou num programa fazendo o símbolo do reptiliano.
Esse é do Illuminati.
Dos Illuminati, Ele entrou fazendo isso aí.
Reptiliano
é que o olho fica...
Cara, eu tive uma colega que deu aula comigo numa escola que ela acredita de verdade em reptiliano.
Caramba.
Sabe, aquela pessoa que realmente... ela não acredita do tipo, não, eu acho que pode ser. Não, ela realmente ela tem a convicção e, é. E ela te explica como que é o negócio.
Olha, olha isso aqui, ó, que muito doido.
Isso chama-se fé.
A Rainha Elizabeth II,
tipo, né? O Batman do tipo
a monarca britânica, ela é protagonista de uma série de teorias da conspiração na internet. Uma das mais populares é que o segredo da longevidade da rainha da Inglaterra, que tem mais de 90 anos, sendo 65 de reinado, é sua alimentação à base de carne humana. É sério. Quem jogou a teoria na roda foi o filósofo e historiador Humbert Hundinger, que acredita que os hábitos canibais da rainha sejam o segredo da sua longevidade e a sua vida saudável. A história ganhou ainda mais força em 2012, depois que um site divulgou que um funcionário do castelo teria encontrado restos humanos em um freezer nos aposentos reais. Outra teoria é que a família real tem origens reptilianas, raça que, de acordo com uma conspiração de um cara que criou um nome esquisito, é composta por alienígenas com traços de répteis, e que geralmente assume posições de poder na sociedade. Diversos usuários de redes sociais e fóruns na internet, ou seja, não tem credibilidade nenhuma, juram de pé junto que já viram os olhos da rainha assumirem uma forma diferente, acinzentada, semelhante de um lagarto. Isso porque ela seria uma sacerdotisa reptiliana da linhagem Illuminati. Não acredita? Aí aparece lá o nome, o vídeo dela.
Ah, eu tô com essa mesma matéria, inclusive, que você tá falando aí. Ah, e tem um vídeo aqui do olho dela piscando ali, que é nítido que é uma montagem.
É, então.
Ou então uma falha na Matrix.
Exatamente. Eu acho que deve ser, ela tava com... Okay.
Eu tenho uma aqui que o pessoal falou muito da Terra plana, né?
Uhum.
Mas a teoria da Terra é oca? Já viram essa?
Não.
É, gente, enfim, tudo que você aprendeu na escola, esquece.
Sim.
O planeta, afinal, é vazio por dentro. Um fato que os sucessivos governos mundiais têm ocultado. É sempre isso, né? O governo quer ocultar.
Ninguém falou nada, né?
Isso. Mas espalhados pelo globo estão vários buracos de acesso e outros mundos.
Chamados vulcões.
É.
Caverna.
É.
Teria sido por um desses que Hitler escapou no final da Segunda Guerra Mundial.
Ah, não, sério isso. Ah, não, cara.
E foi, inclusive, um desses buracos que tava Elvis com o Michael Jackson jogando pôquer.
Seu Madruga.
E Seu Madruga.
Não, Seu Madruga, mentira, Seu Madruga tava pegando metrô aqui em São Paulo.
Ah, eu vi esse vídeo.
Você lembra do cara do Seu Madruga no metrô?
Igualzinho.
Então, gente, mas assim, desculpa quebrar agora uma teoria da conspiração. Mas se vocês forem parar pra analisar friamente, com perdão do trocadilho, vocês vão entender o porquê do trocadilho, mas a Terra realmente é oca.
Não, acho que não, cara.
Sim. Silêncio no estúdio, por quê?
Porque o núcleo da Terra é lava, né? É líquida. Então, por mais que não dê pra analisar friamente, a lava... Se você for se você for parar pra pensar o fato do centro do núcleo da Terra ser líquido, a parte sólida, então, você tem que assumir que tem um buraco dentro. Pra ter o líquido lá dentro. Logo, o magma. A Terra, ela tem um oco lá dentro. Que é onde tá a lava.
Não, porque se ela esfriar, vira pedra.
Ahá! Eu não sei o que dizer!
Mas não vai esfriar!
Você que pensa daqui... Não. Deixa eu fazer um cálculo. Daqui 4 bilhões e meio de anos, vai.
Eu entendo que...
Não, tudo bem, mas a teoria da conspiração é que a Terra é oca.
Mas, aí quando o magma esfriar, a gente perde a gravidade.
Vamos pensar numa garrafa.
Mas eu vou assumir a Terra como é agora. Agora ela tem um núcleo oco, mas que tá cheio de lava lá dentro.
Ok, mas vamos pensar numa garrafa. Essa garrafa, ela está vazia, então ela está oca por dentro.
Agora se tiver um Guaraná dentro.
Ela não está oca por dentro.
Eita, mijo bom.
Ela, na verdade, assim, ó, ela seria oca se em algum momento ela não tivesse o magma ali dentro.
A Terra
que
é
doideira,
tipo,
loucura.
A Terra é tipo um coco. Com água, só que no lugar da água é lava.
Então não tá oco.
E o manto?
Que manto?
E as placas manto.
Placa tectônica. Manto,
placa tectônica.
Sim, o manto hídrico que você fala. Além só o freático.
Freático, isso.
Nossa, freático é outra coisa.
Nossa, agora eu tô confundindo.
É na Terra, é na Terra.
O freático é os rios debaixo da Terra que...
Então, são quantas camadas?
De água,
magma, o oco do magma ali, a bolotinha do magma.
Depois tem o Pedro, que eu não sei o nome, que é pedra, ou Pierre. Uhum.
Certo.
Né? Daí tem o manto, né? Que aí fica as placas tectônicas. Aí tem... Ó, se a gente for pensar a Terra como se fosse uma maçã.
Uhum.
Ou se a gente for pensar que nem o Terraplanistas, que for um Rapidex, a gente só...
Essa mesa aqui.
Essa mesma. A gente só vasculhou a casquinha. Mesmo furando, indo lá embaixo, tal, tal, tal. A proporção é que a gente só conseguiu tirar a casquinha da maçã. Ou a
fruta que você preferir.
Isso.
Agora, assim, fora falar de teorias da conspiração...
O Fabinho tá indignado.
Por que o Fabinho tá indignado? Eu quero saber.
Essa conversa de terra oca precisa de umas cervejas.
Se tiver cerveja, a gente tá meio lascado.
Aí não, aí sim a conversa ia fazer mais sentido.
Ah, vai, aí faz. É,
vai mais sentido. Agora...
Mas agora, agora falando sério sobre a questão de terra plana, esse negócio. Você sabe o que eu acho curioso sobre qualquer tipo de teoria da conspiração? São os argumentos que se você para pra ouvir os caras falar...
Faz sentido.
Você fala, mano, pior que faz sentido. Apesar de... Não, apesar de ser idiota...
O Terce, não faz. Não faz.
Cara, não faz porque é querer convencer de coisas... Deixa eu tentar dar um exemplo bem tosco. O meu carro, ele se movimenta, né? Porque ele tem roda. E é por isso. Não é pelo motor, não é pelo combustível, não é pela combustão.
O Fabinho falando, ah, pronto, agora vem a teoria do coco plano.
A terra é o coco, cara.
A terra, gente, é o coco plano.
O pessoal vai usar nosso programa como argumento, né? Tipo, segundo alguns podcasters, afirmou na internet, a terra é um coco.
De acordo com locutores de
Alcântara. Seremos nós os culpados,
por isso. A terra, na verdade, é um coco plano.
Tanta, cara, fruta pra escolher, escolheram um coco.
E o vendedor insultava a língua portuguesa dizendo... Temos cocô gelado.
Ai, gente. Mas eu acho que, assim, eu entendi o que você quis dizer. É porque o que eu quero dizer é o seguinte: eles ignoram uma porrada de fatores pra conseguir criar essa teoria.
Sim.
Mas dentro dos fatores que eles levam em consideração, com aspas gigantes aqui agora, é o que eu quero dizer é o seguinte: eles formam frases e teorias que você encontra um sentido na ideia do que eles estão falando, não que seja...
Sim, o que era feito há 3 mil anos atrás.
É, sim.
Eu olho e falo, tá bom, beleza.
Vai pra só casa, que é complicado, que cara, tá, porque assim, tudo que você tenta dar contraprova, eles têm uma contraprova de teoria pra... E você fica assim, de mão atada, tipo, caraca, como é que eu vou enfiar na cabeça dessa pessoa que a Terra não é plana?
Eu falei que o cotonete do Rafa foi longe demais.
Foi, olha lá.
A Natália falando...
Mas a questão do terraplanista é que você não pode discutir com ele, é bobagem, é bobagem. Porque isso já foi provado há muito tempo.
Sim.
Meu, teve um cara, eu não lembro o nome do cara lá, um grego antigo, que o cara, pra poder provar que a Terra é redonda, ele fez 2 obeliscos. Sabe o que é obelisco? Aqueles prédios
ponta... Que é a Mara Maravilha... Não,
é uma torre maciça que aponta pra cima,
isso, e não faz nada. É, exatamente. Isso
não tem função nenhuma.
Tem sim, a sombra. Então ele fez um obelisco, né, num ponto, e fez um obelisco em outro ponto. E aí ele viu no horário que a sombra de cada um deles ficava diferente no mesmo horário.
Dia de solstício.
Por exemplo. Então aí ele... Pra uma sombra tá maior e outra menor no mesmo horário em lugares distintos, é porque há uma curvatura, né? Aí ele fez uma medição, ele pagou um cara pra andar de obelisco pro outro pra ver a distância. Né? E ele pagou um cara e o cara contou quantos passos tem daqui lá. Que dá mais ou menos 800 mil quilômetros, se eu não me engano. Acho que é isso. 800 quilômetros. Eu não sei se é 800 quilômetros ou 800 mil quilômetros. Eu não sei.
800 mil quilômetros, 600 e alguns mil quilômetros é a distância entre a Terra e a Lua.
Não, mas tudo bem, mas agora a distância dele, eu não sei se é 800 quilômetros ou 800 mil. 800 mil é muito, né?
Deve ser 800 quilômetros.
Será? É, tudo bem, não vou saber agora, gente. Me perdoe. É muito tempo que eu vi isso. Então, ele calculou o cara pra fazer esses passos, pra ver quantos passos dava, 800 quilômetros, eu acho, 800 mil, não sei. E aí, ele calculou, né, pela sombra e pelo ângulo, mais ou menos, qual seria a curvatura da Terra, que seria em 7 graus, que isso provaria que a Terra era redonda. Ele utilizou obeliscos e um cara contando os passos. E muito cérebro. Pra poder muito saber.
Ah, tem teorias. O próprio Cristóvão Colombo, ele se baseava no... Foi o Cristóvão Colombo? Foi, porque a teoria dele de dar a volta Quando ele descobriu a América, ele queria ir pra Índia, só que dando a volta por outro lado.
Uhum. Isso.
Porque naquela época eles achavam que era...
Não tinha o Novo Mundo, né?
E ele se baseou nisso, por uma das coisas que ele se baseou...
A sombra.
A percepção. Ele era navegante, ele percebia que os barcos, quando iam pra longe, começavam a parecer que estavam abaixando. Porque ele tá sumindo no horizonte, né?
Sim.
Aquela curvatura que o pessoal reclama que a gente não vê... No eixo X, o Colombo via no eixo Z.
Na profundidade.
Na profundidade.
Aí os terraplanistas pegam uma régua e põem, olha lá. Põe a régua, estica
muito
lá no braço.
Muito
veja, está na linha do horizonte.
Eu vou avisar, você terraplanista que está ouvindo o seguinte.
Os navegadores piram.
Você vai entender agora o que eu vou dizer. Pega, vai no Paint do seu computador.
Ai, não.
Faz um círculo.
Eu pus na tela um cara fazendo assim, que você colocou aí na tela,
cheguei. Você tá vendo minha tela?
Coloquei na tela, pronto, tirei.
Você vai no Paint e faz um círculo. Faz um círculo, de verdade. Aí você começa, aproveita o scroll do seu mouse e vai dando zoom. Você vai ver que uma hora aquele círculo que você desenhou vai virar uma linha reta. Porque você aproximou tanto que a menor distância de um ponto a outro é uma linha reta. Então você não percebe mais a circunferência. É a mesma coisa que a gente vê na Terra, por isso que a gente vê reto o animal.
Por isso que ele é plano. Aí você chega assim, tá... Se a Terra for plana, por que que o Sol, a Lua e os outros planetas são redondos? E você vê. Aí o cara chega... Essa é a resposta deles. Quando você vai jogar sinuca, você não questiona que a mesa é reta e as bolas de bilhar são redondas?
Ah! Tem essa. Toma.
Gente, boa notícia, vai. Não dá. Tá pronto pro tour, Chiquinho?
Eu só tô pronto pro tour de notícias?
Não.
Tô pronto pro tour de notícias.
Tá pronto pro tour de notícias?
Tô pronto pro tour de notícias.
Então é pro tour de notícias, Chiquinho.
Tá bom.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá. Último dia de Faustão na Globo teve tombo e gravação suspensa.
Jura?
É muito difícil eu negar sexo, afirma Adriane Galisteu.
Nossa.
Candidata do Miss Bumbum pede rival em namoro.
Vixe.
Aniversário de Messi prova que ele é gente como a gente. Fercondini perde 14 quilos e aconselha, dê atenção ao seu corpo.
Uia. Soube, essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes. Dê atenção ao seu corpo. Tá bom? Bem, agora vamos para as notícias de verdade, gente. Nossa, eu esqueci que eu tenho que selecionar a tela aqui.
Eu jurava que o Messi era reptiliano.
Começa agora. Jornal
7. Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Sub.
Com as notícias faz o menor sentido, eu começo por ela aqui, que na verdade é uma errata, tá, gente?
Uhum.
Autoridades desmentem o relato de mulher que disse ter dado à luz a 10 bebês.
Eu fiquei sabendo disso.
Na cidade de Taubaté.
Não foi dessa vez não foi a grávida de Taubaté, não.
Não, foi no governo da província de Gaudeng, na África do Sul, anunciou que nenhum hospital tem registro do nascimento e que exames médicos afastaram a possibilidade de que mulher tenha estado grávida recentemente. Né, cara, essas mulheres que elas acham que tem uma porrada de filho...
Uhum.
Nossa, igualzinho a grávida de Taubaté, mano.
Igualzinho. Vai passar vergonha igual, né?
Segundo investigações oficiais, é falso o relato da sul-africana, né? Goziami Sitone, que teria dado à luz a 10 bebês no início do mês. Nenhum hospital da província de tem registro desses nascimentos.
Província de?
Enfim, os exames médicos afastaram a possibilidade de que a Singhignolone tenha estado grávida recentemente, segundo o governo local. A mulher de 37 anos agora está detida sob a legislação por custódia de pessoas com distúrbio de saúde mental.
Só pode ser.
Cara,
nem os animais, assim, que dá mais ninhada, dá 10, cara.
Cara, mas por que acontece isso com elas? Porque teve
a
moça de Taubaté começou a fazer isso, enganou o próprio marido, que até agora eu não consigo acreditar que ele enganou o próprio marido. Não é possível que o cara não viu a barriga dela de verdade, não ficou olhando.
Eu acho que não, acho que ele...
Eu acho que é porque existe o Pix agora, né?
Você acha que foi isso?
Eu acho que é porque ela queria um Pix.
Ela queria um Pix na época?
Uhum. Falar que tá de grávida de 10...
E aí todo mundo ajuda, total, o repórter tipo chora
ao tem vivo. Material pra notícia, tem material pra, né?
Então tá bom, tem notícia, Chiquinho?
Tenho notícia aqui na tela. Mulher invade a habitação dos macacos no zoológico, alimentam-os com Cheetos Flaming Hot e é demitida.
Que absurdo, e não pode ter essas não coisas pode, no animal, gente, mano.
Tadinho do bichinho. Uma mulher foi filmada invadindo a habitação dos macacos no zoológico de El Paso, no Texas, e dando a eles um salgadinho de pimenta chamado Cheetos Flaming Hot. Não sei se tem no Brasil. Tem no Brasil?
Não sei. Eu sei que tinha o Doritos agora. Esse eu não sei.
É, os macacos-aranha...
Tem, né?
Os macacos-aranha se aproximam curiosamente da mulher que entra ali com algo na mão e pedem que ela lhes dê. E ela lhes dá, né? Ela
consegue... Peraí. O que aconteceu? O que aconteceu aí? Eu já sei o que aconteceu com você.
Curso de leitura dinâmica, bezerra.
Eu tô tentando.
Cara,
é que eu tô chocado aqui com o negócio, ó. Ela concede a eles o que querem. E eles comem o salgadinho apimentado. Os dois macacos que tem nome é Lib e Sunday, não tiveram nenhuma reação adversa. Embora tenha sido perigoso pra eles ter feito isso. Eu achei que eles iam rolar, né?
É, cara, tipo, dá chocolate pra cachorro. Faz muito mal, mano.
Faz. E, não, chocolate pra cachorro faz mal mesmo. É, o problema, gente, é que assim... o ser humano, ele... Às vezes eu acho que o ser humano, ele humaniza um pouco os outros animais. Que ele acha que todos são onívoros igual a gente, pra comer de tudo. Uhum. A gente nem poderia comer de tudo. A gente come um monte de porcaria, né? A gente sabe.
É.
Mas eles têm um sistema muito mais... sensível que o nosso, cara.
Sim, o intestino é
diferente. A Nath tá falando aqui no Brasil tem o Torcida Flaming Hot, que se fosse no Brasil seria o Torcida, né? Não seria o
Na verdade, a empresa... Ah, desculpa, é macacão de piloto.
Não,
oh, um meu chill. Deus.
É uma chips. É. Que agora é dona do Torcida, inclusive. Ela lançou todos os salgadinhos dela, tem a versão Flaming Hot. Acho que só o Fandangos que não tem. Fandangos. Ruffles.
Pois é. Então.
Pois é!
Após a publicação viralizar, a empresa que empregava ela, uma firma de advogado. Ela é empregada por
Firma de.
Que a empregava. Tá escrito aqui errado. Tá? Então vamos chamar a atenção do pessoal aqui da.
Quer que eu ponha de novo a vinheta da leitura dinâmica ou não?
Não. A empresa que a empregava, uma firma de advocacia, disse que não concordava com suas ações. Ela era empregada de uma empresa de advocacia, né?
Meu Deus.
E informou que ela foi desligada do quadro de funcionários. O zoológico classificou a ação como estúpida e disse que vai prestar queixa. Além disso, o zoológico diz que ela pode ter destruído todo o progresso de confiança construído entre funcionários e os macacos, que é um longo processo.
É que agora o macaco vai achar que qualquer um vai dar comida, vai ser pimenta.
Isso.
Deixa eu fazer um comentário sobre macacos. Já foram no zoológico e lá na entrada do zoológico, logo na direita aqui em São Paulo, já tem os macaquinhos ali, né? Que ele, inclusive eles têm franja, tal. Eu não sei se é um macaco-aranha que tá ali, não lembro o nome daquilo.
Ele tem franja.
Ele tem franja, cara. Ele tem um...
Ele é emo.
Total. Cara, e eu sempre tenho a sensação... Peço desculpas que eu vou falar, mas eu sempre tenho a sensação...
Vem coisa muito errada por aí, gente. Tira as crianças da sala.
Eu sempre tenho a sensação de que eles querem pedir um cigarro pra mim.
Eles ficam com o dedinho.
E ficam olhando pra você, tipo assim, ô, dá um cigarro aí, velho. Descola um cigarro aí. Te juro.
É tipo o cracudo.
Ô, tá aberto seu zíper?
É, ele fica aberto. Verdade, ele ficou...
Carinha que mora logo ali, dá um dólar.
É mais ou menos isso. Ele fica pendurado, olhando pra você assim, e fica, ô, descola um cigarro aí, velho. Não, eu sei que você tem que tomar um cigarro aí.
Paga um lanche
pra aí. Pra você que tá ouvindo o nosso programa, deixa aí seu comentário. O que você acha que o macaco tá falando nessa hora?
Mas é que... Mas é sério, porque ele fica... Acho que ele quer... O pessoal deve jogar coisa pra ele, né?
Sim.
Ele fica com o braço esticado pra ver se pega. Mas o lance é os dois dedinhos pra frente, assim, ó. Uhum. Eu sempre tô achando que ele quer um cigarro.
Era aqui em São Paulo que tinha os macacos que mandavam o dedo pra gente, né? E no Rio de Janeiro tinha um que jogava bosta.
tem uns que roubam, né? Que eles entram, vai no carro e pega coisa, pega carteira.
Tipo
pega
o macaco do Jumanji, né? Você lembra dos macacos do Jumanji?
Não, mas aqueles macacos eram muito...
Era muito jabrado.
Os caras dirigiam um carro, mano.
Eles roubaram o carro de polícia.
É verdade, é verdade.
É muito bom o
macaco do demais.
Tem notícia aí?
Tenho notícia. A idosa tenta sacar dinheiro e descobre um depósito de 1 bilhão. em sua conta dos Estados Unidos.
Ela disse, eu vou sacar tudo em dinheiro.
Moradora da Flórida queria retirar $20.
Mas ela descobriu que tinha um pouquinho mais. Mas
levou um susto ao conferir o extrato e perceber a alta quantia. Ela entrou em contato com um banco, mas até a última atualização desta reportagem do Subset, não havia obtido resposta sobre o incidente.
Ela entrou em contato com o banco?
É, falou assim, olha, tá menos aqui.
É.
Tá menos.
Tem alguma coisa estranha. Então, dizem, eu sei que você vai ler a matéria, mas dizem que quando tem, tipo, muito dinheiro, uma quantia exorbitante na sua conta, e você gasta aquilo, diz que você pode ser muito prejudicado por
sim,
isso.
Sim, é crime.
É crime.
É crime, você tá usufruindo um bem que não é seu.
Tipo, tá na sua conta e não é seu.
É, não é. Você sabe que não é.
Se eu ganhei na Mega e depositaram.
Então, ela foi tentar descobrir, de repente foi isso. Uma moradora da Flórida, dos Estados Unidos, Valinhos, levou um susto no fim de semana tentando sacar $20. Cerca de R$100 pra gente. Bom, bastante coisa. Em um caixa eletrônico. Ao digitar o valor, uma mensagem alertou para uma cobrança extra se quisesse retirar a quantia. Ah, foi lá, estranho, né? Como assim? Aí, ela estranhou a taxa adicional e decidiu verificar o seu extrato, pensando terem entrado num cheque especial ou coisa assim. Foi quando descobriu ter quase R$1 bilhão!
De reais.
Dólares.
Que vale mais do que dinheiro.
Que se fosse em reais, seria 5 bilhões. Isso. Na sua conta bancária, o dinheiro não estava ali no dia anterior. Sei que a maioria das pessoas pensaria que ganhou na loteria, mas eu fiquei horrorizada. Porque não era meu dinheiro, disse Julia Yonkovski, em entrevista à emissora Subset nessa segunda-feira, dia 21. Né? A idosa disse que tentou conversar com o banco ainda durante o fim de semana, mas não conseguiu resolver o problema pelo atendimento telefônico. Cara, nem os caras pegar o dinheiro de volta conseguem resolver.
É.
Cara, o sistema bancário é horroroso. Isso é
o transferir. Eu tive a mesma surpresa que ela hoje quando eu olhei meu score do Serasa.
Só que ao contrário, né?
Não,
tá
bom. Não, pior que não.
Seu score tá bom?
Não tá bom. Então, assim, não tá bom, mas ele tava pior. E de repente ele subiu. Eu tava com um score de 8, agora tá com 430.
Nossa.
Cara, eu não sei.
E eu não paguei nenhuma conta pra fazer
isso. Olha, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa muito certinha com as minhas contas, né? Enfim. Mas o meu score é muito alto pra uma pessoa que não.
Qual que é o seu score?
Meu score é 600 e alguma coisa.
Cara, o meu score tá em 890, 800 alguma coisa. Cara, tipo,
dá pra você comprar carro, tá fácil
então,
pra você fazer
um mas empréstimo. Assim, mas, tipo, eu não tipo, uso muito cartão de crédito, não fico comprando essas coisas.
Mas você tem contas no seu nome?
Tenho conta no meu nome,
não,
mas tipo, eu não tenho
dinheiro. Não, mas se você paga elas direitinho, direitinho,
seu score vai subindo. É, crédito, essas coisas. Eu, na verdade, preciso dar uma olhadinha pra ver
como mas é que agora. Mas é conta de consumo, não é tipo cartão de crédito, não, gasto 3, 4 mil reais
no mês. A sua Netflix tá no seu nome?
Sim,
Netflix, não. Netflix acho que não, mas
conta de... O Netflix tá no meu nome.
Nem no nome do Tércio tá no nome de... Como que é o Tércio?
É meu, tá no
meu
nome.
Não, tava
no nome. Não, mas sei lá, conta do seu telefone, do celular...
Não, tá no meu nome.
Agora tá no seu nome.
Sempre no meu nome.
Sério? Boa. Então, agora entendemos o score.
Do seu telefone, do telefone da tua casa,
ou
do
seu celular. Tal, então. Conta do meu
tem
celular.
Tem notícia, Chiquinho?
Tem um notícia. Youtuber...
Quer pôr na tela?
Eu posso colocar na tela.
Eu ponho na tela, vai lendo, eu ponho na tela.
Beleza, então. Youtuber faz cachorro sair voando usando balões de gás hélio, é preso, e alega que seguiu medidas de segurança.
Ai, meu Deus, que ideia genial de pegar balões e colocar no animal e ainda falar que seguiu medidas de segurança.
Tadinho do cachorro. É tipo o cachorro do padre do balão. Isso é muito errado eu falar isso, não vou falar não.
O padre do balão não pode falar.
Não pode. Então, um youtuber chamado Gaurav Sharma resolveu...
Como é que é?
Gaurav Sharma.
Não, repete, como é que é?
Gaurav Sharma.
Sério que é esse o nome dele?
É, tá aqui, ó.
Não, você sabe, né?
É.
Não, você sabe.
Curso de leitura, dinâmica bizarra.
Eu acho que não é esse nome. O seu inglês tá igual o meu, cara.
Eu acho que ele não deve ser americano, ele deve ser tipo indiano.
Tá, vamos bem, continua. Vamos lá.
Resolveu fazer uma babaquice cruel pra obter algumas visualizações. Amarrou seu cachorrinho chamado Dollar em um monte de balões de gás hélio e mandou o bicho voando nas proximidades do seu prédio.
Ah, mano.
A intenção era alguém pegá-lo pela janela de seu apartamento. Tal coisa deu certo, mas no vídeo o bichinho bate com força em uma das varandas. Além disso, e se uma forte rajada de vento subitamente aparecesse? E aí? Lá iria dólar até a estratosfera. Tem aqui, ó, a fotinha. Você, a galera que tá aí, tu consegue ver a fotinha dele subindo pela sacada aqui.
Gente, que absurdo.
É, tipo, tem um outro filmando, outro idiota aqui filmando. Vocês conseguem ver aqui,
Chiquinho trouxe uma notícia bizarra agora.
Notícia bizarra.
Não, mas poxa, colocar o bichinho num balão, né? Bom,
por isso é uma notícia bizarra.
Logo após a publicação do vídeo, diversas organizações de proteção aos animais começaram a atacar esse animal. Que animal?
Qual dos dois animais?
É, porque tá escrito aqui. Assim como praticamente todo mundo que viu o vídeo.
Mas o cachorro ficou bem?
Ah, sim, porque a pessoa pegou ele pela janela. Ah,
tá, não, porque quando ele bateu na varanda, eu
falei, nossa, mas acho que tinha os balões, acho que não deve ter batido o cachorro mesmo. Acho que os balões.
Deve ter subido e fez. Sabe aquela coisa?
Exatamente.
Vai quicando uma parede. É,
ele apagou a publicação e posteriormente publicou um pedido de desculpas com uma estranha defesa. Eu admito meu erro, mas eu pessoalmente segui todas as medidas de segurança antes de rodar o vídeo. Eu amo meu cachorro como se fosse um filho. Fui influenciado ao ver um vídeo de fora do país. Peço desculpas e apelo para quem tem assistido não tenha influenciado pelo meu vídeo.
Ele viu um vídeo de fora do país de quem? Do padre brasileiro.
Que ideia genial!
Pois é,
vou
ó.
Fazer a mesma coisa.
O pedido de desculpas não aliviou muito a sua barra e o youtuber acabou preso.
Lógico.
Ele foi preso por acusações de crueldade contra animais por ter arriscado a vida de seu animal de estimação para a gravação de um vídeo. Informou Alto Thakur, comissário de polícia da Zona Sul de Delphi, na Índia.
Toma. Ah, então tá aí. Muito bem, gente, essas foram as notícias que nós consideramos importantes. E terminamos com uma labizerra. Uma notícia bem feliz, uma notícia bem
Desculpa, alegre. Gente. É que as notícias estão esgotando.
tá complicado aqui.
É.
Tá bom? É, vamos encerrar então?
Vamos.
Muito obrigado, gente. Queria agradecer a todos, queria agradecer a Natália, velho, nosso conselheiro dos aleatórios.
Fabinho, aniversariante de
parabéns
hoje.
Parabéns pra você, né? Uhum. Muito bem, toda a equipe Zoom FM, a nossa produção
e aqui. E ao novo lançamento do nosso diretor?
Ah, é? Pra quem não sabe, Celso Zappa lançou um livro, nosso diretor, falando de uma antiga rádio que tinha em Santo André, que era a Rota 99.
Isso.
E falaram que o livro é muito bom, teve críticas muito boas.
Isso.
Né, no jornal. Até eu fiquei com oportunidade de ler ainda. Eu espero ganhá-lo.
Eu também espero ganhá-lo, mas eu acho que nós não vamos, porque acho que a tiragem é de 100. No próximo programa vamos trazer mais informações sobre isso. Isso. Também.
Quem quiser mais informações, zoomfm.com.br.
Tem lá no site.
Tem lá no site.
Isso.
Tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Espero ter gostado do programa, porque eu me diverti. Você se divertiu, Rafa?
Eu me diverti.
Você se divertiu mesmo?
Me diverti.
Então, tá bom. Tá?
Isso é o que importa.
Isso é o que importa. Senão seria uma coisa importada.
Eu quase morri com 20 minutos de programa, gente.
O que aconteceu aí? Antes de fazer isso, eu achei a vinheta.
Achou?
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.
Mais. Aê, acabou.
Estamos fora do ar?
Estamos fora do ar.
Oficialmente
estamos fora do ar.
Ai, que legal. Bacana. Cara, esses temas que foi debatido hoje, eles, tipo, dá pra você ficar 3 horas falando. Quase todos os temas que nós estamos trazendo tem essa coisa de ficar quase 3 horas. Se a gente ficasse aqui, daria pano pra muita manga, né?
Sim, dá pra ficar falando. E não que a gente né, saiba alguma coisa.
Não que a gente saiba alguma coisa.
Na verdade, somos, como fala? Entendedores de
porra nenhuma.
Né? Então a gente não sabe de nada.
Especialistas
em porra nenhuma. Falando em especialistas em porra nenhuma, gente.
EPN, né?
Especialistas em porra nenhuma.
EPN.
Exatamente. É a nossa nova sigla, a gente precisa colocar isso. Falando em porra nenhuma, gente. Um dia eu estava no meu banheiro me tocando. Zoom 7.